Olá, estranhos! Tudo bem? Bem-vindos ao episódio final da quarta temporada do meu podcast Meditações de uma Emergência. Podcast, como você já deve ter ouvido falar, é feito para aqueles desajustados que são infelizes, mas interessantes. Pois é, vamos encerrar a quarta temporada com esse episódio. A quarta temporada que foi, assim, altamente simbólica, a meu ver, né? A meu ver, eu acho que a gente fez aqui nessa temporada uma coisa um tanto quanto diferente, tentou trazer temas, assuntos, né, da cultura popular, que é o que tudo indica, né, são debatidos, mas meio que de uma maneira um pouco rala. Então, o que a gente tentou fazer? A gente tentou trazer isso, né, que a princípio não tem nada a ver com psicanálise, e pensar isso através da psicanálise, né, pensar através dos conceitos da psicanálise e tentar fazer aí uma reflexão que fosse, no mínimo, curiosa. Né? E eu acho que deu um caldo, eu acho que rolou, eu acho que a gente conseguiu fazer coisas legais aqui. Eu gostei muito de fazer esses episódios dessa temporada, acho que a gente tentou algo diferente, e é o que tudo indica, algum tipo de reflexão ele conseguiu, enfim, ecoar, não é mesmo? Então tá, se você está nos acompanhando, você sabe que essa quarta temporada começou com um episódio sobre o arrebatamento. O arrebatamento, que é esse conceito, né, desses grupos religiosos lá do século XIX, lá no Cafundó do Judas dos Estados Unidos. Esses grupos religiosos tentavam convencer os seus fiéis a permanecerem, né, nesses sectos, né, nessas organizações, justamente utilizando, né, uma artimanha psicológica da paranoia e do medo, né, que é fazer o sujeito pensar, olha, antes do apocalipse vai haver o arrebatamento. Eles foram pincelar isso lá, pescar lá do livro de Ezequiel na Bíblia, e obviamente que transformaram isso num conceito, né, para poder manter todo o povo ali. E a ideia era essa, né? Se você não quer queimar com todo o resto da humanidade no apocalipse, você fica aqui com a gente, faz o que a gente está mandando, segue os mandamentos, segue o que a gente pede, dá o dinheiro pra gente, e aí a gente vai fazer assim. Antes de tudo pegar fogo, você vai ser arrebatado, você vai ser transladado, você vai estar andando no meio da rua e Deus vai te chamar. A roupa vai ficar uma fumacinha assim saindo da roupa, e você voou pro céu e vai viver com Deus, aquela coisa toda. E o povo comprou essa ideia, obviamente, porque o povo vivia naquela paranoia, né? Não é muito diferente da maneira como a gente vive até hoje, né? A ideia do episódio era justamente essa, tanto que a gente falou também um pouco sobre a figura do Deus cristão em cima daquilo que o Freud, né, colocou no grande texto dele, que é O Futuro de uma Ilusão, onde ele vai investigar um pouco a ideia do Deus cristão como sendo esse pai inflado, né? Essa figura meio assim emblemática também, para as pessoas, que é um pai que está no céu, que te ama incondicionalmente, que cuida de você, que sabe que tem no teu coração, que sempre te perdoa, que sempre te ajuda, que é justamente para fazer um contraponto com a ideia do pai que você tem na Terra, que provavelmente é um bosta. Então hoje a gente não vai falar sobre isso, a gente não vai falar sobre Deus ou sobre o arrebatamento, mas a gente vai falar um pouco sobre a ideia do apocalipse, né? E a gente vai falar principalmente sobre o antagonista de Deus, que é justamente o inimigo, né? O monstro. É sobre isso esse episódio, tá? A gente vai falar dessa ideia que eu coloquei ali do apocalipse pessoal, tá? Não o apocalipse de todo mundo, mas cada um vive um apocalipse. E isso tá ligado ao trauma. De trauma a gente entende. De trauma a gente entende. Eu sei que vocês entendem, eu entendo também. Porque a gente tá aqui tentando entender os nossos e significar, né, alguma coisa além do trivial em cima daquilo que nos aflige e que nos causa um certo mal-estar. Né? Pelo menos aqueles que estão acordados. Né? Quem não está acordado, obviamente, acho que não tem trauma e a vida é só arco-íris e bater mal pro sol. Boa sorte para você. Né? Mas a gente não vai falar sobre isso, não. A gente vai falar sobre quem tem trauma e como é que isso surge. Ou seja, a gente também vai falar sobre, ó, né, as raízes de uma neurose infantil. E a neurose infantil que a gente vai tratar hoje aqui é justamente uma que eu passei muito tempo pensando, estudando, lendo, refletindo, em análise, porque é a minha neurose infantil. Então vou trazer isso para vocês justamente para poder colocar como uma espécie de exemplo de como algo que acontece contigo na tua infância, né, pode te marcar de tal modo que vai fazer você passar o resto da vida batendo cabeça para poder entender para que lado que você está indo e quem você é. Eu gosto de pensar na ideia da infância e gosto de pensar na ideia da vida como um filme. Vamos pensar assim, né? A vida é um filme, tá? A vida é um filme e você é o personagem principal. E você tá ali, todos os holofotes em você, todas as câmeras estão, né, enfim, viradas para você, quase que literalmente, né, hoje em dia. E aí você tá vivendo essa história. E você quer que a tua história, como todo bom neurótico, você quer que a tua história tenha um final feliz. Porque tem que ter um final feliz, não só o teu, como das pessoas que estão ao teu redor também. Importantíssimo que eles também tenham um final feliz. E você realmente acredita que isso vai acontecer. E você realmente que você vai conseguir, acredita que você vai conseguir fazer isso mesmo sem pensar a sério a sua vida. E mesmo que você pense a sério a sua vida, a gente já entra, certo, com uma certa desvantagem. Por quê? Porque se a tua vida é um filme, meu amigo, os primeiros 15, 20 minutos do filme você nunca assistiu. Então você já entra no meio do filme. E todo mundo sabe que uma boa história, o começo da história é que entrega, né, o que vai acontecer. Então, esse começo da história você não tem, que é o quê? Que é da gestação até os 5, 6 anos de idade. Você não lembra, você lembra muito pouco, é tudo fragmento, lá perdido, entende? É uma memória aqui e acolá e olha lá, entende? Então como é que faz para pensar a vida, para pensar a nossa vida, se a gente não tem o começo dela? A gente não sabe como está a nossa vida. E como é que isso vai acontecer? Isso vai se manifestar na tua vida quando você crescer. O sujeito chega na meia idade assim, né? Fragilizado. Por quê? Porque ele se dá conta de que ele não controla a ele. Ele não tem nenhum poder sobre ele. Mas, cara, eu não queria agir assim, eu não queria dizer isso, eu não queria falar aquilo, eu não queria reagir daquela maneira. Olha eu aqui todo fodido, tô no terceiro casamento, meu Deus do céu, tô perdendo emprego, olha aquilo que eu falei. Eu sei que tá errado, eu sei que eu não posso, eu continuo fazendo, o que tá acontecendo comigo, meu Deus. Você tá entendendo? Por quê? Porque ele não pensa a vida dele da maneira que ele deveria. E mesmo porque muito do que leva esse sujeito a agir dessa maneira tá esquecido lá atrás. Tá esquecido num período que ele meio que rechaça, ele acha que é uma bobagem, é álbum de foto, que é a infância. Não é mesmo? E aí, meu amigo, quando você não pensa direito, a coisa não fecha, né? Ou melhor, a conta não fecha. Muita coisa começa a acontecer, como eu falei, a gente não sabe exatamente por quê, né? E aí a gente deprime, porque, né, existe uma falta de sentido na sua vida. Sua vida já não faz mais sentido, porque você não entende como que pode você continuar errando desse jeito e se deixar levar por esses sentimentos e se deixar ser torturado por essas pessoas e se deixar colocar numa posição humilhante inúmeras vezes perante determinados indivíduos, e você sabe que você não quer, você sabe que é ruim e continua fazendo. E no momento que aquilo encontra o auge, aí nesse momento, que é um momento importantíssimo, esse momento de desespero é o momento do seu apocalipse pessoal. Você tem que estar sofrendo. A gente tem que pensar o apocalipse pessoal como um momento onde a gente reconhece. O que seria então isso? Apocalipse pessoal. É assim, ó. É um momento onde você reconhece que você vai precisar parar e elaborar. Você vai precisar parar para pensar sobre as suas questões. Tem coisa aí. Tem coisa aí que eu não tô pensando. Né? A gente, quem sabe, começa a juntar os fragmentos, começa a pensar a respeito das coisas, a investigar o nosso próprio passado. E olha lá, pode ser que a gente encontre esses 15, 20 minutos. Pode ser que a gente encontre só 5. Mas e aí? Já é alguma coisa, né? Porque para você poder entender a tua história, entender quem você é, você tem que entender o filme completo. Você tem que entender qual é o enredo do filme completo. Você não pode pegar do meio. Não concorda comigo? Então eu gosto dessa ideia, eu gosto de pensar sobre isso. Porque geralmente as coisas que são as mais relevantes das nossas vidas são as coisas que a gente mais tenta evitar, né? Então eu gosto disso, gosto de pensar na ideia do apocalipse pessoal. Porque todo dia, todo santo dia, o mundo acaba para alguém, meu amigo. E eu não estou falando de morte, estou falando que o mundo acaba porque a pessoa perde o chão. O mundo como ela conhecia até aquele momento já não é mais aquele. Entende? Um trauma acontece, um evento acontece, alguém diz alguma coisa, alguém morre, alguma coisa aparece e você simplesmente perde o chão e o mundo, da maneira como você via ele até então, deixa de existir. Tem um outro mundo agora na sua frente, né? Todo santo dia isso acontece com um monte de gente. Todo santo dia alguém é deixado para trás, alguém fica sozinho para juntar os cacos. Todo santo dia alguém não é escolhido por Deus. Então é curioso, porque se a gente pensar na ideia do apocalipse, a gente vai direto para coisas assim meio escatológicas, né? O apocalipse, como assim, né? Não pode ser uma coisa positiva, porque a gente associa com essas ideias do fim do mundo, escatológicas mesmo. Bolas de fogo, né? Terremotos, tsunamis, a reeleição do Bolsonaro, são essas coisas que vêm para destruir a humanidade como um todo. Mas eu não tô falando disso, eu tô falando do quê? Eu tô falando de um evento que acontece para você, é o fim do seu mundo, não do mundo de todo mundo. E é curioso, porque se a gente for pegar a palavra apocalipse e ver a origem dela, ela vem do grego, do apocalipsis, né? Que na verdade significa revelações. Para nós isso é muito interessante, porque em português, na Bíblia, você sabe que o livro do Apocalipse na Bíblia é o último livro, né, do Novo Testamento, que vem ali para justamente tentar elucidar o que, que vai se dar no final do mundo, né, o final dos tempos e tal. Então, em português, a gente manteve a raiz etimológica grega, por isso que chama Apocalipse. Mas em inglês e em outras línguas, eles usaram o sentido real da palavra, que é revelações. Apocalipse, na verdade, significa revelações. Em inglês, chama The Book of Revelations, né? Então, se a gente estudar a raiz dessa palavra, a gente vê o que, que os gregos achavam da ideia do Apocalipse. E a ideia grega, né, primitiva, do Apocalipse é muito legal. Porque para eles era o quê? O Apocalipse é um momento de ruptura. É um momento de ruptura repentino que acontece na vida da pessoa e vai revelar uma grande verdade que sempre esteve presente, mas que de alguma maneira permanecia meio que esquecida, escondida, negada. Tá entendendo? Ou seja, a palavra se encaixa perfeitamente nessa ideia que a gente quer colocar aqui, que é a ideia do Apocalipse pessoal, né? Uma revelação de uma verdade esquecida. Aqueles primeiros 15, 20 minutos que a gente está falando, né? Os primeiros 15, 20 minutos do filme da nossa vida que a gente não lembra e que tem um efeito muito, muito pesado na nossa psique. E quando eu penso a respeito disso, gosto de pensar com dois autores, né? Porque é sempre bom pensar com gente mais inteligente que você, né? Então vou lá trabalhar com o Ernesto De Martino, que é um antropólogo italiano, que escreveu um texto lindíssimo em 64, onde ele vai cunhar justamente esse termo apocalipse cultural, ele chamava, né? Que ele usava para descrever basicamente a sensação que o atual período histórico que a gente está vivendo está chegando ao fim, né? Mas o Martino diz assim: experimentar um apocalipse implica, antes de mais nada, em experimentar uma perda de presença. Olha que curioso isso. Você viver um apocalipse pessoal significa que você tem a real sensação de que você perdeu a presença. Ou seja, que você perdeu o propósito. Que você já não faz mais sentido. E quantas vezes a gente nos pega assim? Qual é o meu propósito? Qual é o meu sentido? Por que que eu estou aqui? A minha vida é esse emaranhado de situações medíocres que não me levam a lugar nenhum. Eu estou cercado de um monte de gente tosca e ao que tudo indica, dependo ainda dessas pessoas toscas. Então é isso, essa sensação de perda de presença, né? E o Martino ia além, falava ainda assim: olha só, você, quando você experimenta o apocalipse, você se vê à margem. E é bom estar à margem, é importante estar à margem. Qualquer horizonte secular, religioso, de salvação, ele desaparece. Não tem esse horizonte mais para você. Você está desconectado do que é familiar, e aí você tem que encarar a verdade dos fatos sem nenhum conforto. Com todos os elementos diabólicos que fazem parte da sua psique que você se recusa a aceitar. Ou seja, a verdade escondida, né? O segundo autor que eu gosto de pensar a respeito dessas coisas é um psicanalista norte-americano chamado Robert Lifton, que escreveu um texto muito legal em 79, onde ele passou a usar o termo morte simbólica em cima do que ele chamava de morte biológica, que é uma coisa curiosa, né? Ele usava a ideia da morte simbólica como uma espécie de dissolução da sociedade. Mas ele dizia que a morte simbólica é muito mais aterrorizante do que a morte biológica. Porque quando você morre biologicamente, acabou. Se você não é um cristão, é isso que você acha. Acabou a vida ali. Ao passo que a morte simbólica significa que você acabou, mas continua vivendo agora como um zumbi, né? E ele dizia, você tem essa escolha. Você pode continuar vivendo como um zumbi, e você já viu gente vivendo assim, as pessoas conseguem viver décadas dessa maneira, décadas, sem nenhum propósito. Entende? Mas também existe a possibilidade de você usar aquele momento daquele colapso traumático para pensar em algo um pouco mais de esperança. Por que não? Porque no apocalipse bíblico, agora, depois do apocalipse vem o milênio. Ou seja, depois do apocalipse vem a bonança. As coisas voltam ao normal, a terra é renovada, a mãe natureza toma conta. Você está entendendo? É tudo bonito. Então a gente pode emergir desse apocalipse, né? Então, de alguma maneira, o que o Lifton e o Martino estão falando é que existe uma vida, sim, uma vida de um novo começo depois do apocalipse pessoal, né? E esse apocalipse pessoal pode ser muita coisa. Pode ser você passar por um luto, pode ser você perder alguém que você amava, pode ser você viver o fim de um relacionamento. Pode ser você descobrir que a tua vida realmente não faz sentido, você experimentar uma experiência de quase morte, você viver a paranoia de uma pandemia. Isso tudo pode ser uma morte simbólica, um apocalipse pessoal. Mas se você pensar nos cenários apocalípticos de uma maneira um pouco mais com esperança, você vai ver que eles podem também te proporcionar uma sensação de sentido, de propósito, de direção. Contudo, meus amigos, isso só vai brotar do absurdo e do desespero dos períodos difíceis. Você não vai experimentar um apocalipse pessoal vivendo uma vida na mamata, vivendo uma vida onde tudo dá certo, vivendo uma vida onde não existe questionamento. Para você poder passar por isso, por esse rito, por essa prova de fogo, né? Você tem que estar sofrendo, né? E você tem que ter um pouco de coragem, né? Na verdade, bastante coragem para se entregar, para se jogar, para dar esse salto, investigar, elaborar suas questões. Qual é a raiz da minha neurose infantil? Eu quero descobrir. Esse é o motivo para eu continuar vivo agora, porque essa é a maneira que eu vejo hoje de poder entender quem eu sou e poder ter uma vida para frente onde eu sofra menos, onde eu faça menos cagada. Você tá entendendo? Então, como hoje a gente vai falar sobre neurose, eu preciso falar sobre medo. Porque a história que eu vou contar para vocês aqui é uma história de horror, uma história de medo. Então, a gente precisa pensar o medo com Freud. Porque a gente sempre pensa tudo com Freud, né? Você já deve ter percebido, né? Eu não tô falando do medo do desconhecido, vou deixar a coisa clara, não é isso. Tô falando do medo de coisas que são estranhas, certo? Mas elas não são estranhas porque você nunca as viu. Elas são estranhas justamente porque elas te remetem a algo. Elas lembram alguma coisa. Elas estavam com você desde a infância. De alguma maneira elas foram tamponadas e agora elas surgem do nada no meio do seu dia. Ou da sua noite, como a gente vai falar aqui, né? Freud escreveu um texto em 1919 chamado The Uncanny, né? Eu vou usar o título em inglês porque em português a gente nunca chegou a um consenso, né? Tem um milhão de títulos diferentes para isso aqui, que é o inquietante, o estranho, o não familiar e tal. É porque o termo em alemão é bem confuso mesmo, pode significar 33 mil coisas diferentes, que é unheimlich, né? E aí ele tá falando de algo não familiar mesmo, né? Assim, pode ser também traduzido como assim, algo escondido dentro da casa que nunca deveria vir à tona, nunca deveria ser exposto. Ou seja, o inquietante, o uncanny desse texto, esse medo que o Freud está falando, ele dialoga com a ideia do apocalipse. Por quê? O apocalipse grego, né? Por quê? Porque a gente está falando de uma verdade escondida. E o Freud está falando de quê, então? Né? Ele está falando de coisas que estão escondidas na gente e que aparecem do nada e nos assustam e nos causam algum estranhamento, né? Mas elas já estavam lá. Você entende o que eu estou dizendo? A psicanálise sempre esteve muito preocupada em entender as mudanças da infância para a vida adulta, né? A gente sabe que por trás de todo adulto super racional existe uma criança com desejos e construções psíquicas absolutamente irracionais, né? O adulto, obviamente, vai crescendo e vai rechaçando as fantasias infantis, porque as fantasias infantis lembram ele que ele não está no controle. E é aí que entra o uncanny, é aí que entra o não familiar do texto do Freud, que seria o quê? Né? As crenças que a gente tinha enquanto criança e que foram reprimidas no processo de amadurecimento para a gente virar um adulto. Por que que foram reprimidas? Porque essas crenças são erradas, elas são tortas, elas são arcaicas. Você está entendendo? É uma coisa primitiva, é um medo, uma sensação primitiva que você não elaborou. Você nunca pensou a respeito disso porque você não tinha capacidade de fazer isso quando você era criança. Então, você é adulto, elas aparecem, essas fantasias vêm à tona e você de repente se vê pensando naquilo e fica meio aquela coisa, mas o que que é isso? O que que é isso? O que que é esse medo que tá tomando conta de mim? Né? Medo que a gente sente em situações... O medo que ele fala no texto, na verdade, é o medo que a gente sente em situações que a gente começa a pensar assim, que as nossas fantasias infantis talvez sejam mais reais, mais verdadeiras que a nossa compreensão adulta das coisas. Ou seja, é quando o adulto se dá conta de que ele está com medo de algo que só uma criança sentiria medo. E esse embate é altamente problemático. É o medo do que a gente chama de sobrenatural, o medo de fantasma, medo do horror, é o medo de vozes, medo de vultos, eu vi um vulto, espírito, fala com o espírito, recebe o espírito, é medo de monstro, amigo. Esse medo dialoga com a criança, não com o adulto. Eu adulto tem um problema em admitir isso. Mas a gente sabe que existe um monstro no passado de cada um de nós. E geralmente ele aparece mais cedo ou mais tarde, né? É importante a gente entender isso porque a história que a gente vai falar hoje aqui vai falar muito sobre medo. Então a gente precisa entender tudo isso que a gente falou até agora. A ideia de um apocalipse pessoal, a ideia, né, daqueles 15, 20 minutos do filme da nossa vida que a gente não teve, a ideia de uma fantasia arcaica que permanece impressa na nossa psique e que quando a gente cresce a gente tem que lidar com isso e porque a gente nunca elaborou, isso se transforma em algo problemático, porque a gente morre de medo dessas coisas. As pessoas têm muito medo do sobrenatural. Você fala que não, mas se eu te levar agora pro meio do mato, falar que naquela casebre ali, mataram duas pessoas. Dizem que os fantasmas ficam aí por aí rondando. Eu vou deixar você a madrugada inteira sozinho aqui, tem comida, tá? Tem aí uma coberta para você. Você fica de boas e tal. Vamos ver se você fica de boas lá. Você vai lá e vai pensar. O adulto pensa, para aí, cara. Eu tô de boas, isso aqui não existe fantasma, que é isso? Imagina que aparece um espírito, fantasma, que é isso? Não tem nada disso, não é mesmo? Mas você fica com aquele medo, é esse medo que eu tô falando, acho que você entendeu, né? Então assim, esse medo é importante pra construção desse episódio, porque a minha história, que é a história da minha neurose infantil, lida muito com isso. Por quê? Porque olha, meu amigo, eu cresci fazendo parte, desde que eu nasci, né? Meus pais faziam parte, logo eu também, de uma seita. Certo? Mas não era uma seita qualquer, era uma seita de fim do mundo. Você sabe o que é uma seita de fim do mundo? É uma seita onde eles acreditam que o mundo está acabando. E eles vivem a vida deles pensando nisso o tempo todo. O mundo está acabando. Primeiro você sabe que a diferença de uma seita e uma religião é que uma seita é uma organização fechada, né? E geralmente tem um líder, um profeta vivo, que recebe revelações, que fala com um deus ou com uma autoridade, não sei o quê, certo? E eles têm vários rituais secretos, né? Essa é a diferença de uma seita e uma religião. Seita vem de secta, né? Que é justamente dividir. O que uma seita faz é que separa o indivíduo do mundo, né? O indivíduo começa a achar que fazer parte da seita tira ele do resto, né? Da convivência com o resto da humanidade. E a minha casa era assim, a gente vivia assim. Falava assim, os últimos dias, todo santo dia. Olha, os últimos dias estão chegando. Meus pais aguardavam a segunda vinda de Cristo, todo dia. Eles achavam que Cristo ia aparecer em Israel, vestido de vermelho, e ia salvar o povo, e depois ia vir para as Américas para escolher o povo escolhido, que no caso eram eles, certo? Então eles falavam em Apocalipse toda vez que a gente rezava, orava, antes de qualquer refeição. Porque o Apocalipse está chegando, porque a segunda vinda está chegando, porque a gente tem que prestar atenção, olha aí. Né? Pra você ter uma ideia de como é que era aquilo, eles estocavam comida. Então na minha casa tinha um quartinho com comida, um monte de comida estocada lá. Sabe pra quê? Então, aquele era o quartinho do Armagedon. Entende? Ó, o quartinho do Armagedon estoca comida aqui, tá? Porque o Armagedon vai chegar, tá? O período de tribulação antes do apocalipse, então não vai ter comida. O povo vai se fuder, porque eles não sabem disso. O povo, o mundo, que eles chamavam, né? A gente tá bem, porque a gente tem ali 1 milhão de sacos de arroz e feijão, e óleo, e pipoca, e vai ser louco esse negócio, porque a gente tá preparado pro apocalipse, a gente tá preparado pra porra do Armagedon. E eu ia pegar uma bolacha, tá entendendo? E levava mijada, porque não podia, porque aquela era a bolacha do Armagedon. Entende? Então assim, vai construindo a criança. Eu quero que você preste atenção nos detalhes, tá? O que mais de curioso que tinha? Bom, meus pais usavam roupa mágica. Eu não tô brincando, eles usavam uma roupa mágica. Sério, eles tinham uma roupa de seda que eles usavam por baixo da roupa real deles, né? A roupa normal. E essa roupa tinha símbolos secretos que eles não podiam falar, certo? E eles usavam só isso em casa, eles não usavam outro tipo de roupa, então eles usavam só essa roupa, então eles andavam pra lá meio branco, era meio transparente, então era todo mundo meio pelado, vestido com a roupa mágica. Eles achavam que a roupa mágica protegia eles do assalto, de um assassinato, de um tiro, né, de um acidente, ia proteger eles porque eles estavam com a roupa mágica. E nem podia sair de casa sem roupa mágica. Saísse de casa sem a roupa mágica, meu amigo, já era pra você que o capeta entra no teu corpo, que é o que eles diziam. Você tá entendendo? Então assim, era obrigatório ler escritura, tinha que ler Bíblia, tinha que ler o tempo inteiro aquilo, tinha que contar, isso até era bom. Porque aí você aprende a interpretar, né? E aí conta pras pessoas, aquela coisa. Aí meu pai chegava em casa, o que você leu hoje, qual capítulo? E era geralmente o Velho Testamento, que é pra ficar na coisa hardcore mesmo. E não podia tomar café, não podia beber álcool, não podia fumar cigarro, e principalmente não podia fazer sexo. Sexo é só pra procriar. Meu pai me chamou no canto um dia e me disse que se eu quebrasse aquela lei de fazer sexo na minha adolescência, por exemplo, tava alguns anos para chegar na adolescência, mas se eu quebrasse aquela lei pro Deus, né, pro Pai Celestial, como eles chamam, é a mesma coisa que assassinato. Entende? Se eu transasse com uma menina, era a mesma coisa que ter matado alguém pra Deus. Ou seja, minha alma estava entregue ao capeta. Né? E essa era a minha realidade. Minha realidade era essa. Viver em função da segunda vinda, viver em função dos últimos dias, viver em função que tudo vai acabar e que nós estamos separados do mundo. Tá entendendo? A minha mãe dizia, eu brigava na escola, ela dizia, viva no mundo sem ser do mundo. Mas mãe, o menino fez aquela coisa, ele é do mundo, eles são os outros, né? Então aceita na minha vida, eu vivia com medo, porque era uma criança e não entendia o que estava acontecendo, então eu vivia com medo de Deus, né, e medo do fim do mundo. Mas isso mudou, porque aos 8 anos de idade eles me levaram para uma cerimônia secreta, que eu nunca tinha participado, não podia criança participar, a não ser nesse dia, porque eles iam casar, meus pais iam casar dentro da seita, você casa com a eternidade, que eles chamam, a pessoa vai ficar pra sempre junto, que é um churume, né, mas, e assim, e se odiavam, né, até o final da vida dos dois, mas aquela coisa louca, ali naquele momento casaram e selaram, eles falam que sela, todo mundo junto, porque daí quando morre, se você não tá selado, vai cada um pra um canto, que o céu é grande, então vai cada um pra um canto. Entende? Então fica ali todo mundo meio louco ali, meio junto, né? E aquela cerimônia foi uma das coisas mais terríveis que eu já vi na minha vida, na verdade, bizarras, né? Porque era assim, uma sala cheia de espelho, mas uma coisa meio motel 2.0, de espelho pra tudo que é canto, eu só ficava olhando pros espelhos, vi o meu reflexo, daí tive um monte de Miguelzinho atrás de mim, assim, porque era o reflexo, e eu fiquei com aquilo, assim, meus pais estavam vestindo uma roupa mais esquisita ainda, com umas boina branca, falando umas palavras esquisitas, fazendo uns gestos, mas olha, meu amigo, aquilo era maluco. Saímos daquele lugar, eu ali, completamente basbacado, meu Deus, o que está acontecendo aqui? E aí a gente, de repente, passa por uma... Tinha uma banheira em cima de 12 bois em tamanho real, esculpidos no mármore. E eu olhei e falei, mas o que é isso, pai? Ele falou, shh, não podia falar. Eu falei, uma pia batismal. E eu fiquei com aquela imagem, aqueles boi. E eu fiquei, meu Deus, esses bichos. E aí entramos numa sala, uma sala enorme. E tinha uma puta de uma tela de cinema gigantesca. Não era, não tô falando uma televisão grande com cadeirinha. Tô falando cinema mesmo, cara. E era um cinema dentro da porra do edifício. E aí você entra aqui e fala, agora a gente vai assistir o filme da vida. E eu pensei, porra, que louco, né? Olha aí, vou assistir o filme da vida, finalmente, né? Pra ver como é que é. E meu pai falou, vamos sentar lá na frente. A gente sentou na primeira fileira. A primeira fileira era assim de cara, né? Obviamente pra tela do cinema, aquela tela gigante. E eu na ponta, ele falou, senta na ponta. Que você precisa prestar muita atenção. E aí é um filme, é mais ou menos um filme mesmo. Que passa os atores interpretando, né, aquela coisa de Deus, né? Quem que é o Deus, como é que criou, como é que o mundo foi feito, não sei o quê. Que pra eles é um pouco diferente, chama Elohim, não é Deus. Elohim, na verdade, era um humano, ele era um mortal, ele viveu numa outra terra, foi um homem justo, não sei o quê, e aí recebeu essa recompensa de ser o Deus hoje, e aí criou a gente. Tá? E aí ele dá um monte de ideia, conta lá como é, o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. E em determinado momento ele fala, mas você não pode quebrar os seus convênios. E ele sai da tela. E aí, de repente, do nada, aparece a pessoa. A pessoa que já entra com a cara meio, aquela cara meio amarga já, a cara meio de ódio. E eu já comecei a ficar assim, né, cara? Porque tava vendo Deus ali, eu já tava meio assustado, porque afinal de contas eu vivia com medo dele, né? Que ele ia voltar. E eu era criança, eu achava que era ele que tava ali mesmo. Então eu olhei para aquele homem apareceu um outro. E olhou assim, ficou olhando assim, e meu pai me cutucou, bem nesse momento assim, esse é Lúcifer. E eu falei, ai Jesus. E aí Lúcifer olha e fala, se você quebrar os convênios, a sua alma será minha para toda a eternidade, eu farei com você o que eu bem entender. Ha, 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 ha. E deu aquela risada. Meu amigo, meu mundo caiu, meu amigo. Você não tá entendendo. Era uma coisa, aquilo pra mim, cara, aquela cerimônia foi um negócio assim, e meu pai me cutucando cada vez, que é pra ter certeza que eu tava sendo traumatizado mesmo, entende? E assim, eu não sabia o que fazer com aquilo, porque comecei a trabalhar aquilo que eu tava vendo ali com o que eu lia na Bíblia, as pessoas queimando, os sacrifícios, os iníquos, aqueles que vão ser deixados pra trás. Você tá entendendo? Eu não podia pecar, eu não podia nem pensar em pecar, porque pensar em pecar já é pecado, né? Então eu voltei daquele lugar calado, amedrontado, né? E aí o que aconteceu depois disso, meu amigo, é uma coisa curiosíssima, né? Porque essa é o começo da raiz, né? Da minha neurose. É aquele homem falar aquilo e eu vivendo naquela construção, né, religiosa, onde a gente era forçado a pensar no fim, no apocalipse, né? E que você estava sempre prestes a perder tudo. Essa é a construção. Então, o que aconteceu depois que a gente viu tudo isso é uma convergência de coisa que, olha, só veio para fortalecer mesmo a minha neurose. Eu tô descrevendo aqui para vocês, parece que eu descobri isso assim, né, em duas sessões. Estou falando de anos, né, vai entender tudo isso. Mas enfim, primeiro porque eu fiquei muito casquetado com aquela imagem daqueles boi, eram 12 boi, com aquela piscina? E sempre perguntei pro meu pai falou, não, aquilo não é uma piscina, aquilo é uma pia batismal, nós batizamos os mortos lá. E na verdade o que eles fazem é um batismo by proxy, né? Por procuração, as pessoas, eles vão lá e juntam nomes e tal, as pessoas que morreram, que não conheceram, aceita. Aí eles pegam lá e batizam a pessoa, caso a pessoa queira aceitar lá no paraíso, né? Ou no inferno. Aceita. Mas eu não entendi isso, criança. Então quando ele me falou, né, a gente batiza os mortos, eu imaginava que lá onde a gente estava tinha gente morta. Entende? Então aquilo começou a me dar uma paura. Nessa mesma época, você sabe que nos anos 80, as crianças todas assistiam televisão com os pais à noite e todo mundo assistia novela. E a gente tava assistindo uma novela que tinha um personagem lá que era meio diabo, tá entendendo? Ele era um personagem curioso, falava pouco, meio maligno, brilhava, o olho brilhava, coisa meio vermelha, assim, um troço. E eu morri de medo daquilo. Um dia minha mãe falou, eu acho que esse cara é Satanás nessa história. Eu falei, meu Deus do céu. E comecei, já nem olhava mais pra televisão, porque morri de medo do diabo, né? E numa noite a gente tá assistindo, eu tô olhando pros meus gibi, pra não olhar pra televisão, cada vez que aparecia o capeta eu olhava pro gibi. E toco o telefone. Existia uma coisa na época chamada telefone fixo. Que é o telefone que você tinha em casa, e que era fixo, não podia andar pra lá e pra cá com ele. E criança, nos anos 80, na hora que tocava, a gente saia correndo pra atender, porque era uma novidade. Então, assim, ia lá e peguei, tocou o telefone, atendi, alô. Ele falou, alô, quem está falando? Eu falei, o Miguel. Oi, Miguel, tudo bem? Eu falei, tudo bem, quem que tá falando? Você não reconheceu a minha voz? Não. Tem certeza? Tenho. Você sabe o meu nome? Não. Quem é você? Eu tinha 8 anos, né? E aí a pessoa responde do outro lado, eu sou o Lúcifer. Meu amigo, eu derrubei o telefone, comecei a chorar. Aquela noite, meu amigo, eu tive febre, pra você ter uma ideia. Eu vomitei, foi um inferno, literal, né? E na verdade era um tio meu que tava fazendo uma brincadeira, porque sabia que eu tinha medo, né? E ele é um cara, gente boa pra cacete, um dos poucos membros da minha família que ainda falo com ele. É um cara legal. Mas ele tava brincando, mas ele não sabia que aquela brincadeira aconteceu naquele contexto, né? Então aquilo veio pra somar. Coisa pior, olha, coisa pior aí, né? Então, o que aconteceu depois disso, depois desses pequenos incidentes, depois dessa visita a esse ritual secreto da seita e tal, é que eu sofri o primeiro abuso. Eu fui abusado, né, sexualmente pela primeira vez. E o meu abusador me disse uma coisa, né? Pé de ouvido, assim, ele me disse assim, ó, o Satanás vai pegar nós dois se você contar pra alguém. Então você não conta pra ninguém, porque senão eu e você vamos pro inferno. E aquilo, meu amigo, eu já tava naquela pira e aí eu não conseguia elaborar exatamente o que tava acontecendo comigo ali, porque tinha sido sofrido um abuso. Então, o que que eu fui fazer? Não podia falar pra ninguém, não podia chorar, não sabia o que que eu tava sentindo. Tá entendendo? Você não consegue dar sentido pras coisas. Eu fui fazer xixi na cama, que é o que resta, é enurese mesmo, porque toda criança de 8, 9 anos de idade, daí, quando regride assim, que é regredir pra fazer xixi na cama, é uma criança que tá pedindo ajuda. É uma criança que tá tentando sinalizar pros pais, oi, eu tô aqui, eu sou criança, por favor, cuidem de mim. Não adiantou, né? A minha mãe ficava putíssima da cara, porque eu tava fazendo aquilo, não queria saber de lavar os lençóis, quem tinha que lavar era eu, e aí, pra não lavar todo dia, porque não aguentava, tá, porque era criança, era chato, eu colocava embaixo da cama, né? E aí aquilo, obviamente, não deu muito certo, né, meu amigo? Então, o que começou a acontecer depois disso, imagina todas essas coisas acontecendo basicamente com uma diferença de semanas, tá? Então, assim, uma outra noite a gente tá todo mundo sentado assistindo Fantástico, isso acontecia nos anos 80, família sentava pra assistir o Fantástico. E teve uma matéria sobre um quadro. E era um quadro de um menino chorando. E era um quadro que a gente tinha na nossa casa, no nosso apartamento tinha esse quadro na parede, porque todo mundo nos anos 80 tinha esse quadro na parede. Era uma criança chorando. E a matéria dizia que o quadro era amaldiçoado. Então ficou uma coisa... E a hora que eles falaram amaldiçoado, meu pai já olhou. Como assim amaldiçoado? Que era um italiano, pintor chamado Bruno Amadio, que pintava esses quadros. E ele inventou essa história para vender os quadros. E, na verdade, trouxe muita... repercussão, né, para a ideia dos quadros, que eram uns quadros de quinta, inclusive uma pintura muito vagabunda, né, mas que todo mundo tinha em casa. E aí tinha umas maldições, por exemplo, se você tivesse o quadro em casa, a casa ia pegar fogo. Isso aconteceu na Inglaterra, mais de 50 casas pegaram fogo e a única coisa que sobreviveu ao incêndio foram os quadros. Então o povo ficava, meu Deus, como que isso é possível? Então isso é curioso, essa parte. E aí, se você virasse o quadro de ponta cabeça, você conseguia ver o capiroto, conseguia ver o demônio. Meu pai virou pra ver, mas cadê esse demônio? E eu não podia nem olhar aquilo. Minha mãe, tira esse quadro da sala que eu não quero, põe no corredor. Põe aonde? Na frente do meu quarto, que é justamente pra me impedir de noite de ir no banheiro ou de tomar uma água, por exemplo. Porque eu abri a porta, tava aquele menino chorando que representava a criança que, segundo o cara que pintou, né, foi morta, né, e vendeu a alma pro diabo, pra, quer dizer, tá tudo ligado com o negócio do diabo, né? Então aquilo era um inferno pra mim, inferno, um completo inferno. Nessa época, o SBT decidiu passar pela primeira vez na televisão O Exorcista, o clássico do terror. E minha mãe falou, não veremos essa casa, uma casa de santidade, mas eu vi a propaganda do filme. E como eu achava, entende? Porque aí a minha cabeça já estava funcionando assim. Bom, eu fiz sexo, né? Porque afinal de contas eu fui abusado, né? Eu pensei, eu quebrei essa regra, eu cometi um crime, eu fiz uma coisa que é pior ou igual assassinato. O que vai acontecer comigo é que agora o Satanás tem o controle, que foi o que aconteceu comigo lá naquela cerimônia que eu vi no filme. Agora ele tem o controle da minha alma, agora ele vai entrar em mim. Eu preciso desse negócio de exorcista, porque daí vai ver no filme, eles conseguem tirar o Satanás. E eu aprendo como é que faz, né? E peço pra alguém fazer, né? Mas era uma coisa louca, cara, porque minha mãe não deixou, mas eu descobri que ela tinha um livro no quarto dela, tinha uma estante cheia de livro, eu descobri que ela tinha um livro lá, né? Muito curioso. E peguei o livro e lia toda a madrugada, justamente para me torturar, para pensar ainda mais nesse churume que era a minha vida, certo? E é curioso porque, assim, todos esses acontecimentos foram simbolizando de alguma maneira o fim, né? O fim, né, de uma vida em família, porque eu não conseguia enxergar os meus pais do mesmo modo depois disso. O fim, né, da família em si, porque a família foi simplesmente se despedaçando, meus pais se divorciaram. Entraram numa espiral decrescente de pobreza, de falência moral, né? Houve um enfraquecimento do poder da seita, né? Porque a minha mãe agora era uma mulher divorciada, e na seita uma mulher sem um homem não tem muito valor. Então, isso é um problema sério, né? Os meus irmãos foi cada um saindo de casa com espaço assim de três em três meses o povo ia saindo, e ficou só eu e minha mãe, né? No final, e assim, aquilo era um pouco triste, entende? Porque aquela família, em algum momento, ela existiu, né? Eu era ali, nesse momento, eu já estava quase um adolescente, 14, 15 anos de idade, e eu conseguia ver aquilo. E inconscientemente, percebo que eu via aquilo como uma família amaldiçoada, entende? Eu realmente pensava isso. Nós fomos amaldiçoados. Olha só, meu pai sumiu, a gente é pobre, a gente vivia uma vida legal, a gente tá fudido aqui. Todo mundo foi embora, só sobrou eu e ela, e um dia ela decidiu ir embora também, me deixou com meu pai, que também foi embora. E a história vocês conhecem, né? Acabei na rua, rolou toda aquela coisa, altamente problemático, né? E aí, o que aconteceu é que eu quero dar um pulo nisso, porque a gente já falou sobre essa questão, no final da temporada passada a gente tratou, né, dessa questão. Eu quero dar um pulo, porque aconteceu uma coisa muito curiosa, onde eu tive um pseudo-apocalipse pessoal, ou seja, onde eu achei que aquilo era um momento onde minha vida iria mudar, né? E que foi quando? Que foi justamente quando eu saí das ruas. Mas aí, tava usando droga, tava fazendo um monte de merda, e tinha que... Eu fui resgatado, na verdade, por duas tias, irmãs dos meus pais, que me trouxeram, né, me colocaram numa pensãozinha vagabunda lá, e eu ficava lá e tal, e elas pediam pra almoçar na casa de cada uma nos domingos, né? E eu ia por uma questão assim, né, eu devo isso a elas, eu vou lá, vou fazer isso. E isso foi muito curioso, esses momentos foram muito curiosos, porque eu tava passando por um período horrível, né, cara? Porque eu tava tentando parar com as drogas, entender o que a minha vida significava agora que eu tinha um teto, porque pra mim não fazia tanta diferença assim, pra ser bem honesto, né? E ainda tinha que ser grato a essas pessoas, porque afinal de contas me ajudaram, né? Então eu ia almoçar na casa delas. E era sempre uma situação tanto quanto sofrível, né? Tanto pra mim quanto pra eles, tenho certeza. Mas uma vez eu fui e tava almoçando com uma tia que tinha um marido, né? Que não ia com a minha cara. Meu tio lá não ia com a minha cara. E eu ouvi esse domingo, ele tava ali, ele tava do lado dela, meio perto da pia, e eu ouvi ele falando pra ela, você consegue acreditar que o nosso filho morreu e que essa merda continua viva? E ele tava falando de mim, mesmo que eu tive um primo que morreu, e o nome dele também era Miguel. E aí, ouvir aquilo foi dilacerante, quando ele falou aquilo pra mim, assim, foi dilacerante, entende? Então eu pensei, meu Deus, é verdade, meu primo morreu, que era uma pessoa boa, porque depois que morre todo mundo é bom. Então, eu não quero dizer com isso que ele era ruim, né? Mas você entendeu o que eu quis dizer, né? A pessoa vira um totem e tal. Meu primo morreu, eu continuei vivo, e o que, que eu fiz com a minha vida? Eu não fiz nada, porque olha, eu tô aí entregue, né? Uma coisa meio, fala que eu te escuto, né? Entrega ao vício, entrega, né? Aquela coisa toda. E aí pensei, pô, eu preciso dar um jeito na minha vida. E saí dali, pedi licença, fui embora e tal, e fui pra pensãozinha, pensei, eu vou dar um jeito na minha vida, eu vou atrás da seita, eu tenho que fazer isso. Eu vou buscar uma iluminação, eu vou pedir para que Deus me ajude, porque só Deus pode me salvar disso. Não tá entendendo que eu tô vivendo essa vida preso porque eu tô com um capeta, é isso que tá acontecendo. E eu fui, né? E fui aonde? No local onde ficava a seita. E era domingo, e era depois do almoço. E eu fui vestido do jeito que eu tava, que era basicamente mulambento. E entrei e tava cheio de gente lá, eles ficaram todos me olhando porque eu era um ET. E aí fiquei com vergonha, porque ninguém é de ferro. E fui direto pro banheiro. E entrei no banheiro e fiquei parado no banheiro, numa cabine, daí saí. E daí fui lavar o rosto, porque tava suando, porque tava tremendo, porque não conseguia pensar, as pernas estavam bambas. Meu Deus do céu, eu tenho que ter esse encontro com Deus agora, eu tenho que pagar aqui minha penitência pra Deus, eu tenho que falar com Deus agora aqui. Tá entendendo? Então eu tô ali naquilo, lavo o rosto e aí acontece uma coisa, que eu me olho no espelho. Onde eu morava não tinha espelho, no quartinho não tinha espelho, no banheiro, você não imagina o que era aquele banheiro. Então não tinha espelho. Então tinha um espelho ali, eu fiquei me olhando e aí eu tive aquele sentimento. Aquele que o Freud falou no texto lá, no Uncanny. Né? Eu reconhecia aquela pessoa vagamente. Mas tinha uma coisa estranha a respeito dela, que eu parecia que não era mais eu. E eu devo ter passado alguns minutos me olhando no espelho, porque fazia muito tempo que não me via, como falei. E foi muito estranho, cara, porque eu olhei no fundo dos meus olhos, assim, e pensei, mas quem que é essa pessoa que eu virei? Eu não faço ideia de quem é essa pessoa. E, de repente, eu escuto alguém me falar, posso ajudar? E viro pra trás, tem dois caras, e eles não estão exatamente... numa missão de paz. Então eles pedem para que eu me retire, eu falo que eu fui membro da seita desde que eu nasci, eles dão risada, se olham, e aí eu pergunto o que, é que eles estão rindo, e aí ele me fala fora, e eu mando ele tomar no cu, e a gente sai do tapa. E eu obviamente apanho. E eles me tocam para fora, assim, aquela cena mesmo, de filme, né? Olha, o filme da nossa vida, então, olha. E eu caído no chão, na frente da seita, entende? Com a boca cortadinha, assim, que levei um sopapo na cara, pum, na cara. E aí falo, pra mim chegou, eu vou embora. E fui embora, meu amigo, né? Entende? Fui embora e falei, vou encontrar meus amigos e vou tomar uma overdose. E tomei a overdose. E não morri, né? Obviamente, você acorda no hospital, você acorda baqueado, você pensa na vida. É aquele momento aí que eu te falei, que é um pseudo-apocalipse. Porque aí você pensa, não, agora eu vou aceitar que eu preciso mudar, que eu preciso me restabelecer, que as coisas precisam ser diferentes para mim. Mas eu não penso nada do que aconteceu no passado. É isso que a gente fala quando não existe elaboração. Não importa quanto você quer mudar. Eu quero seguir pra frente, quem vive de passado é museu, vamos olhar pra frente. E aí você vai pra frente, entende? Arrastando um monte de coisa. Não adianta nada, um peso muito grande. Mas eu achei que ia dar, entende? E fui viver a minha vida, né? Eu, como eu falei, não elaborei, me recusei, né? A aceitar que aquela fantasia infantil, aquela neurose infantil, ainda tinha os tentáculos em mim. Ainda me pegava. Você tá entendendo? Mas anos mais tarde, esqueci, né? Eu digo, minha vida ganhou outro corpo, as coisas mudaram, fui morar em outro país, minha vida mudou completamente. Então, Lúcifer saiu do meu consciente, né? Eu não pensava tanto em Lúcifer. Eu via coisas do diabo e do Lúcifer e ficava um pouco assim, mas nada demais, né? Mas em determinado momento, eu tô morando em Recife, isso anos, décadas mais tarde, tô morando no Recife, meu pai me pede um favor. Ele pede para que eu ajude missionários da seita. Meu pai conhecia pessoas da seita, ele já não frequentava direito, mas ele queria que eu ajudasse essas pessoas lá, porque você não tá aí, eu tinha acabado de voltar, na verdade, você não tá fazendo nada, vai lá ajudar os caras e tal. Eu falei, tá bom, vou. E era ajudar, assim, era o trabalho de ir nas casas e perguntar se as pessoas precisavam de alguma coisa, os membros da seita que estavam meio afastados da seita. Você vai até lá e pergunta se eles querem comida, se tinha alguma coisa, e aí a gente te dá comida se você voltar. Aquele esquema, né? Mas eu fui ali porque eu tive que fazer um favor pro meu pai, porque, enfim, tava querendo ajudar os caras também, fiquei um pouco assim por eles. E no caminho, né, para essas visitas que a gente foi nas favelas do Recife, no caminho, a gente foi assaltado, né? E o sujeito meio transtornado, assim, com o olho vermelho, né? Aquele olhar vidrado, né? E ele pega a faca e fala assim, me dá. E a gente passa, a gente já tinha sido assaltado na vida, né? Entrega o relógio, entrega, né, a carteira, aquela coisa, levou uma correntinha do cara e tal. E aí vamos continuar nosso trabalho, porque afinal de contas temos que fazer o trabalho, se assaltar a cidade grande assim. E fomos, né? E aí chegamos numa casa de uma pessoa muito simples, chegamos lá e a mãe tava se queixando que a filha tava com um problema, né? Ela tá muito esquisita, ela tá muito diferente, e o pai fala, não. Não é que ela tá esquisita, ela tá possuída. E aí eu falei, ah, você tá brincando comigo que tem uma pessoa possuída aqui. E olhei pro cara, que era o cara, né, o missionário, né, do negócio, e falei, olha aí, hein. E o missionário, pois é, mas acho que isso é uma questão, eu falei, não, a gente quer ver, vamos ver a menina possuída. Falei, porra, que é isso, cara, eu sou um adulto agora, eu quero ver o Satanás, porra, vamos lá ver, né. Não, mas vocês podem fazer uma oração? E eu nem sabia mais fazer oração. Não, a gente faz uma oração, claro. E entramos no quarto, e olhei, e tava a menina deitada numa cama, assim, um quarto, uma casa super simples, uma família super simples. E aí a gente olhou para aquilo, assim, e eu fiquei pensando, caraca, essa menina tá doente, né? Ela tá doente só, ela tá com algum problema psicológico, foi a primeira coisa que me veio na cabeça, assim. E ela, de repente, levantou. Ou melhor, sentou, né? Ficou sentado olhando pra gente. E o meu amigo aqui do lado, né, o cara da seita, olha e fala assim, você está bem? Como estão as coisas com você? E ela fala, eu tô ótimo, e vocês? Ele fala, a gente tá bem. E aí ela vai sentando, vai se arrastando assim, pra beirada da cama, olha pra nossa cara e faz a seguinte pergunta, com uma vozinha esquisita, assim, um chiado. Ela faz a seguinte pergunta, gostaram do nosso encontro hoje de manhã? Puta que os pariu, cara. Eu que tava querendo viver aquele momento porque nunca tinha visto, fiquei assim, não sabia o que tava acontecendo, fiquei meio sem chão, assim. Ela, a gente, obviamente, eu olhei pro cara, o cara olhou pra mim, né, os dois se mijando, e pensamos, cara, é porque o diabo, né, tá entendendo? A gente foi assaltado de manhã. Então, assim, ela tá perguntando porque quem fez, aí, ó, cara, eu saí de lá, voltei pra casa, falei, não faço mais esse tipo de serviço, mas aquilo ali abriu uma certa porta pra mim, que é a porta justamente de que tinha alguma coisa em mim que ainda não tinha sido resolvida no que diz respeito a isso, né? Eu passei os próximos anos, obviamente, lutando contra essa ideia, né? Que a ideia do quê? Que eu não tinha salvação, que existia um capeta que me perseguia, que existia um espírito que me seguia, né? Que eu tinha perdido minha alma. E é um lugar solitário pra você viver, cara, porque viver uma fantasia infantil no corpo de adulto é muito vergonhoso. É, principalmente se as peças do quebra-cabeça não estão tudo soltas, né? E você não enxerga cronologicamente, então você não consegue elaborar, você não consegue pensar aquilo direito, né? E aí, eu lia pra caramba e consumia um monte de coisa ilegal, não sei o quê, mas eu não conseguia, né, articular além do óbvio, entende? E pior, eu tinha uma resistência muito grande em aceitar um medo, né? O medo que eu sentia daquela figura do diabo, porque eu era um adulto, eu era um homem, eu era um pai. Como é que eu ainda tinha medo do diabo? Curioso, né? Enfim, amigo, depois de um ano terrível, teve um ano que foi horrível, emprego, tinha me separado, assisti os meus filhos passarem pelo processo de divórcio, ou seja, a mesma coisa que aconteceu comigo, então essa coisa dessa repetição, eu me sentia muito culpado, me sentia muito sujo, você tá entendendo? Por ter que forçar eles, porque sabia o quão problemático aquilo era, né? Tive um diagnóstico de depressão, me deram lá uns remédios, né? Um monte de coisa, tá entendendo? E aí, de repente, eu me vi no final desse ano, Natal, né? Eu tinha uma namorada, que hoje é minha esposa, uma querida, e ela, de repente, vai pra casa dos pais, vai passar o Natal com os pais, porque é a tradição. Eu falei, claro, vai lá e tal, e eu ia ficar. Meus filhos iam passar com a mãe, eu esbocei, quem sabe, passar com meu pai e tal, a gente não se falava, mas eu pensei, ah, vou tentar ligar, e quem sabe no Natal, o Espírito de Jesus e tal. E liguei e deu com o burro na água, que ele quase bateu o telefone na minha cara, falou, quê? Claro que não, não sei o que, uma coisa, aquele momento, né, pai? Ou melhor, meu pai, né? E aí, cara, eu fiquei sozinho aquela noite, né? E passei sozinho, bebendo, pensando, a noite toda. E tinha uma frase que não me saía da cabeça, uma coisa que eu tinha lido recentemente. É um livro, obviamente, de um filósofo francês chamado Albert Camus. A primeira frase desse livro é a seguinte: só existe um problema filosófico realmente sério, o suicídio. E aquilo não me saía da cabeça. Não me saía da cabeça porque eu, na verdade, tinha conseguido sobrepujar um monte de coisa na minha vida, mas eu ainda estava quebrado. Eu ainda me sentia quebrado. Certo? Parecia que eu estava meio fadado a perder, você entende? Desde criança, assim. Parecia que o monstro falava, e ele sempre falava mais alto, né? Então eu pensei, será que não é a hora de dar um fim para isso, de acabar com isso? E pensei nas pessoas que estavam ao meu redor, né? E me parecia que eles seriam mais felizes. Quando a gente está nesses esquemas psíquicos, é isso que a gente pensa, né? Parece que as pessoas vão ser mais felizes sem você por perto. Né? E depois de uma noite toda pensando e bebendo, eu pensei, sabe o quê? Eu acho que é isso. É difícil, né, meu amigo? Se você é um filho dos anos 90, é difícil de você não erotizar o suicídio, né? Eu peguei um lençol, eu morava num apartamento que tinha uns pilares, assim, amarrei. Entende? Coloquei uma cadeira, fiquei olhando pra cadeira por um tempo, subi na cadeira, coloquei a cabeça no nó, apertei o nó. Dei aquela respirada. Então, uma coisa interessante aconteceu. Eu ouvi uns passos. Era uma escada de madeira para chegar até lá em cima. E eu ouvi uns passos. E era meu filho. Meu filho. Pequenininho, ele era pequenininho na época. E ele tava gritando, pai! Ô pai, você tá aí? E eu tava de pé na cadeira, na forca. Então eu tirei aquilo. Desamarrei o mais rápido possível. Abri a porta, ele tava parado. Ele me deu um abraço e um beijo. E falou, tudo bom? E saiu andando. E a minha filha, que era menor ainda, chegou também. E ela foi andando. Ela nem me deu um beijo, na verdade, que ela tava só interessada em ver os presentes. E foi lá na sala pegar os presentes. Tá entendendo? E foi curioso, cara, porque eu recebi aquilo assim como um tipo de sinal, viu? Quando eu vi o meu filho, quando ele apareceu na porta ali, e foi ele ter gritado que me impediu de, né, enfim, perpetuar aquele ato, eu percebi, eu olhei pro meu filho e me vi, sabe? Mas eu vi assim, não como uma projeção, mas como uma... Eu olhei para aquele menininho e pensei assim, eu fui como ele, certo? E se eu fizer isso, se eu tomar essa atitude, se eu acabar com a minha vida, eu vou me transformar no monstro dele. O mesmo monstro que apareceu para mim lá atrás na minha infância. E vai ser tão difícil para ele conseguir sair disso, né? Enfim, a partir dali a minha vida mudou de alguma maneira, né? A minha namorada voltou no dia seguinte, porque comentei com ela o que tinha acontecido. Ela voltou e me apoiou muito, né? Nós somos hoje um casal, a gente casou. E ela sempre ficou ao meu lado e sempre foi uma defensora muito voraz de que eu fosse atrás de uma análise e trabalhasse essas questões. E foi o que eu fiz nos próximos anos, né? Comecei a minha análise. Amigo, deixa eu deixar uma coisa clara pra você. Eu sei que não é legal o psicanalista ficar falando, contando sobre a própria tentativa de suicídio. Embora eu possa passar um episódio inteiro desse podcast aqui só lendo os nomes de psicanalistas que tentaram o suicídio. Né? Mas eu sei que isso é um problema. Mas a ideia aqui é a identificação, tá? Aquilo ali, pra mim, foi meu verdadeiro apocalipse. Né? A minha morte simbólica. E assim, eu levei 34 anos pra começar a pensar, entender, juntar isso em análise. Você tá entendendo? E crescer desse jeito, passar 34 anos vivendo com isso, sem se dar conta de que é isso que comanda você, que é isso que faz você pensar, que foi aquele filme que eu assisti lá naquela cerimônia secreta da seita, que me fez passar boa parte da minha vida com medo de que algo sobrenatural ia acontecer. É viver com a alma penhorada, é viver em dívida, né? A gente fala sobre isso, quer dizer, agora eu conto essa história, e faz sentido. Né? Obviamente, né? Eu não sei pra você, mas pra mim, obviamente, fez sentido, pra analista também. Fez sentido, né? Agora, não existe cura. A gente fala-se muito disso. Não existe cura na psicanálise, tá? Existe entendimento da nossa história. Existe você aprender a dar um passo para trás antes de se deixar levar. É isso que existe, né? Antes de você repetir o mesmo erro, né? A gente dá um passo para trás. Leva tempo. Mas poucas coisas na vida da gente são mais lindas, meu amigo, do que você poder olhar no olho do monstro e dizer, hoje não. Esse ato que eu tava falando para vocês de dar um passo para trás, antes desse bote certeiro da repetição, esse ato muda a vida das pessoas. Esse ato é um ato tão lindo, cara, porque ele é um ato de acrescentar uma escolha onde não haviam outras opções, você tá entendendo? Isso é a psicanálise. Acrescentar uma escolha onde não haviam outras opções. E como diria o Camus, que é o cara da frase, né? Só existe uma questão filosófica realmente séria, o suicídio, né? Se a vida é absurda, então a gente é livre para criar o nosso próprio significado. Veja bem, não é para encontrar significado, é para criar o significado. O Camus dizia assim, desse jeito, a gente extrai do absurdo da vida, né, três consequências: a minha revolta, a minha liberdade e a minha paixão. E aí, quando você entende isso, você diz: eu recuso o suicídio. Uma solução permanente para um problema temporário, para um sentimento temporário. Vou um pouquinho mais longe, pegar o Siohan, né? Só os otimistas se matam. Os pessimistas não se matam. Os otimistas se matam. Porque, assim, se você é pessimista, você sabe que se a vida é uma merda, por que você acredita que a morte vai ser melhor? Então, meus amigos, eu vou encerrar esse episódio, vou encerrar essa temporada pensando nessas coisas que o Camus disse. Mas pensando com esperança, né? Entende? O Camus que falava do mito do Sísifo, né? Que é essa história de você empurrar uma pedra montanha acima e aí o cume é pontiagudo. Então, quando você chega lá em cima, ela rola para baixo de novo. Ele dizia que a vida humana é isso. O absurdo da vida é esse, né? É empurrar essa pedra. E a gente empurra todo dia, hein? Então, ele dizia assim, olha, a gente se revolta contra o absurdo, a gente empurra a nossa pedra metafórica, mas a gente empurra com vivacidade, encarando o momento presente, você tá entendendo? Criando o nosso próprio significado. A própria luta em direção às alturas é suficiente para preencher o coração de um homem. É preciso imaginar Sísifo feliz. Você entendeu, meu amigo? É preciso imaginar Sísifo feliz. Que coisa, hein? É isso. Caraca. Olha, meus amigos, vamos conhecer os nossos monstros, vamos descobrir de onde que eles vieram e vamos aprender a dar uma escolha para nós mesmos. Ok? Vamos pensar nisso que o Camus falou aqui. Se todo dia a gente precisa empurrar essa pedra metafórica, montanha acima, é pesado pra caralho, Vamos se revoltar contra esse absurdo? Vamos empurrar com vivacidade, né? Essa luta, empurrar isso, já é o suficiente para preencher o nosso coração. É isso que faz a vida pulsar, faz a vida valer a pena, né? É isso. Acabou. Acabou essa temporada. Obrigado, viu? Peço para vocês que fiquem bem e a gente se encontra numa próxima temporada. Obrigado.